DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Em Angola, a nova lei disciplinar proíbe tatuagens visíveis durante o serviço. Quem tiver tatuagens em partes expostas do corpo tem menos de 90 dias para as remover ou arrisca cortes salariais por até 6 meses.
Ainda não é aplicado de forma retroativa porque a nossa lei não previa a responsabilização de agentes da ordem que encontrassem com a tatuagem.
Donald Trump anuncia viagem ao Egito para assinar acordo de paz em Gaza, sem avançar uma data concreta. As reações ao acordo de paz não param de chegar. No futebol, Moçambique perde em casa e falha acesso ao play-off da fase final do Campeonato do Mundo.
É triste o que já aconteceu em casa, ainda por cima. Moçambique entrou logo a perder, logo aos 66 segundos.
Sejam bem-vindos ao Jornal da Noite desta quinta-feira, dia 9 de outubro, aos microfones Brahim Adarami. Na edição está Nadia Issouf. Os agentes da Polícia Nacional de Angola, com tatuagens visíveis, têm menos de 90 dias para as remover. A nova lei disciplinar, aprovada em junho e prestes a entrar em vigor, proíbe o uso de acessórios considerados extravagantes, incluindo tatuagens em partes visíveis do corpo, diz o jurista Simão Serrote. Quem não cumprir arrisca cortes salariais até 6 meses. A medida está a gerar polémica, sobretudo por levantar dúvidas sobre a sua retroatividade. Manuel Luamba tem mais pormenores desta notícia a partir de Luanda.
A lei do novo regime disciplinar da Polícia Nacional foi aprovada em junho deste ano. O diploma proíbe o uso de acessórios classificados de extravagantes durante o exercício da atividade policial. Entre as proibições estão a utilização de tatuagens em partes visíveis do corpo. Antes da entrada em vigor da lei, os polícias têm pouco menos de 80 dias para removerem, sob pena de verem os seus salários reduzidos por um período de até 6 meses. A questão está a gerar debate sobre a violação ou não do princípio da não retroatividade, que diz que a nova a lei só dispõe para o futuro. Será que este diploma é aplicável aos agentes com tatuagem? O jurista e advogado Serrote Simão comenta.
A questão que tem que ver com a da tatuagem ainda não é aplicada de forma retroativa, porque a nossa lei não previa a responsabilização de agentes da ordem que encontrassem com a tatuagem. É agora, uma vez que há uma lei que, para além de um conjunto de situações, que ela tipifica como sendo infração disciplinar, a tatuagem é uma delas. O que quer dizer que, tanto a partir deste período que nos encontramos, os cidadãos não poderão tatuar.
Ainda assim, Simão entende que os agentes com tatuagem devem removê-las nesse período de 90 dias que a lei estabelece, sob pena de serem responsabilizados por desobediência à medida administrativa do Ministério do Interior.
O que quer dizer que os agentes terão que cumprir, não é, as orientações emanadas pela estrutura máxima.
Além das tatuagens, a lei também proíbe o uso de cabelo postiço com mais de 5 centímetros, coloração artificial do cabelo, batons de cores chamativos, unhas postiças e brincos com mais de 0,5 centímetros. Até que ponto essa proibição vai melhorar a atuação da polícia angolana? O jurista diz que são muitos requisitos que concorrem para o desempenho exemplar dos agentes da corporação.
Das condições materiais, condições financeiras, condições logísticas, o bom ambiente de trabalho, o respeito entre si, o pagamento pontual, os salários regulares.
E o jornalista José Gama diz que a medida pode ajudar a melhorar a percepção do cidadão sobre a Polícia Nacional. Para o jornalista, em Angola ainda há preconceitos sobre o uso de tatuagens por parte dos efetivos.
É uma forma da polícia também melhorar a sua imagem de autoridade junto à população. A polícia terá feito algum levantamento, percebeu que não tem uma imagem boa e, ao fazerem um estudo de como podem melhorar, terão percebido também que um dos pontos, se calhar, é as tatuagens.
E como está o uso de tatuagem em alguns países da região australo-africana? José Gama explica que, na África do Sul, por exemplo, os polícias não são proibidos de tatuar.
Mas recomenda-se que tenham as tatuagens não em localidades assim muito visíveis, para que quando a polícia estiver com o público, para aquilo não ficar assim nas vistas.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
Obrigado, Luamba. Hoje, no Espaço do Ouvinte, perguntamos: concorda que um agente da polícia não deve ter tatuagens em partes visíveis do corpo? Semba Sebastião comenta que a disciplina é essencial numa força policial, mas não deve anular a identidade individual. Tatuagens, penteados ou acessórios não comprometem a autoridade quando há integridade e competência. O verdadeiro desafio do Estado devia ser formar melhores agentes, não regular a estética pessoal. A confiança pública nasce do caráter, não da pele, comenta Semba Sebastião. Simba Eduardo Moraes escreve que o país tem problemas mais graves. Não vale a pena trazer temas que não ajudam ninguém. No final desta emissão, voltamos ao Espaço do Ouvinte.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
João Lourenço destacou hoje o potencial do corredor de Lobito na África Austral. No Fórum Portal Global, em Bruxelas, o presidente angolano sublinhou que o projeto logístico pode transformar o comércio regional e internacional, ligando o Atlântico ao Índico. A Comissão Europeia já disponibilizou 500 milhões de euros para apoiar a iniciativa, considerada uma das mais ambiciosas do Plano Europeu para Infraestruturas Globais. A estratégia será debatida na próxima semana, União Europeia-União Africana, marcada para novembro em Luanda. Moçambique enfrenta uma nova forma de colonização, diz o investigador José Fanlon. Segundo o académico, grandes empresas internacionais e oligarcas ligados ao poder político estão a aprofundar a pobreza e a desigualdade no país. O académico defende que é preciso uma nova independência para travar a corrupção e o tráfico que afetam o Estado. Anlon vai mais longe e afirma que Moçambique é hoje um dos principais corredores de tráfico de heroína no sul de África, reflexo, diz, das redes de corrupção instaladas no Estado. Miyakoto considera positivo o diálogo nacional inclusivo em Moçambique, mas alerta que o processo precisa de ser mais próximo dos cidadãos. O escritor moçambicano falou à agência Lusa, em Lisboa, à margem de uma conferência sobre literatura, e defendeu maior participação da sociedade civil e dos jovens, sobretudo após os protestos pós-eleitorais de 2024.
Parece-me que há ali um processo que é bom, que é positivo, mas que para mim teria que ter alguma coisa mais, menos formal. Vão haver mudanças que se espera que aconteçam a nível de leis, a nível de Constituição, e, portanto, ele tem que ter essa formalidade. Mas eu acho que deveria, o cidadão comum se deveria sentir mais próximo, com lugares de participação mais ativa.
Miyakoto sublinhou que a crise moçambicana é complexa e que os protestos devem ser vistos como parte de um processo histórico mais profundo. Mocimboa da Praia retoma a normalidade após o pânico causado por um grupo armado que invadiu uma mesquita local. Segundo o administrador distrital, Sérgio Cipriano, os supostos terroristas entraram pela costa, mas não causaram vítimas nem danos. A população regressa às suas atividades, embora ainda com receio após os ataques registados em setembro. A Comissão Europeia anunciou um acordo com Cabo Verde para apoiar a transição energética, aliás, e um desenvolvimento digital. O investimento inclui infraestruturas portuárias e visa ajudar o país a atingir 50% de produção energética limpa até 2030. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, destacou o compromisso europeu com o continente africano num pacote que também envolve países como Angola e Ruanda. No futebol, Moçambique perdeu esta tarde em casa por 2-1 frente à Guiné-Conakry e ficou sem hipóteses de qualificação para o play-off de acesso à fase final do Mundial do próximo ano. Com a derrota, os mambas caíram para o terceiro lugar do grupo G. Mas a má prestação levou alguns adeptos a desistirem de assistir o jogo, como apurou a DW, e a tristeza é perceptível na voz dos moçambicanos que acompanharam a partida.
É triste o que nos aconteceu em casa, ainda por cima. Moçambique entrou logo a perder, logo aos 66 segundos, mas os rapazes não baixaram a guarda, foram atrás do prejuízo. A seleção de Moçambique, os Mambas, neste caso, tem outra estrutura. Agora é só continuar a trabalhar. Olha, o Mundial foi-se.
A equipe mostrou-se forte, mas apresentava um bocadinho de nervosismo. Havia passes precipitados, passes curtos, mas em cômputo geral, nós tínhamos uma equipe para sair com um resultado diferente, até com uma vitória. Mas infelizmente o aspecto de concretização deixou-nos em desvantagem.
E hoje a seleção argelina qualificou-se pela quinta vez para um campeonato do mundo ao vencer o grupo G, grupo de Moçambique, da zona africana. A Orlan bateu a Somália por 3-0, com destaque para 2 golos de Amora. Com 22 pontos, já não pode ser alcançada. A Argélia junta-se ao Egito, Marrocos e Tunísia entre os representantes africanos no torneio que decorre nos Estados Unidos da América, Canadá e México.
DW Deutsche Welle.
Israel e o grupo palestiniano Hamas chegaram a um acordo de cessar fogo em Gaza no âmbito das negociações de paz que decorrem no Egito. A assinatura do documento está prevista para esta quinta-feira, um passo que já foi saudado pela comunidade internacional. E para nos falar mais sobre este acordo, temos o nosso colega, a jornalista Amós Fernando. Viva Amós, quais são os principais pontos deste cessar-fogo?
Sim, este é um acordo que para já é considerado gigantesco e considerado histórico, que vai permitir a libertação até próxima segunda-feira de pelo menos 48 reféns israelitas que continuam na faixa de Gaza, dos quais 20 ainda são tidos como vivos e o restante terá já morrido. Vai ainda permitir a entrada da ajuda humanitária para a faixa de Gaza, onde, de acordo com as Nações Unidas, quase 55 mil crianças até os 5 anos de idade estão gravemente desnutridas.
Há, no entanto, uma condição importante. A retirada total depende do desarmamento imediato do Hamas. Como é que o Hamas tem reagido a esta exigência, Moshe?
Bom, o grupo não aceitou o seu desarmamento total, mas está disposto a aceitar um desarmamento parcial. Neste momento, o Hamas exige, para que possa ser desarmado totalmente, que haja garantias de que o Israel não irá continuar com a guerra. Aliás, algumas fontes indicam que o Hamas estaria disponível a entregar as armas pesadas no âmbito destas negociações que decorrem no Egito, mas que pretende continuar, por enquanto, na posse de armas ligeiras para se defender em caso de qualquer eventualidade, não só por parte de Israel, mas também de outros grupos que neste momento se opõem ao grupo Hamas. O presidente norte-americano já prevê e disse que poderá viajar ao Médio Oriente a convite, para já se fala deste convite do presidente do Egito para testemunhar, provavelmente durante o final de semana, a assinatura do acordo definitivo de paz para a região de Faixa de Gaza.
E para terminarmos esta conversa, Donald Trump tem demonstrado grande interesse neste acordo, alegadamente com o objetivo de reforçar a sua candidatura ao Prémio Nobel da Paz, que será anunciado já amanhã. Que impacto poderá isso ter nas negociações?
Sim, a proposta do acordo de paz para a faixa de Gaza tem pelo menos 21 pontos e foi apresentada no final de setembro pelo presidente norte-americano Donald Trump. Este acordo prevê, numa primeira fase, a troca de 48 reféns israelitas que estão na faixa de Gaza, entre os vivos e os mortos, por prisioneiros palestinianos, que incluem neste momento 250 prisioneiros que foram condenados à prisão perpétua. Também prevê um cessar-fogo, este que já, cujo acordo já foi assinado, que deve ser imediato. Outra questão que também tem que ser e merece algum destaque é o facto do Hamas também não apoiar a ideia de Tony Blair ser uma espécie de governador da faixa de Gaza por um período transitório de 5 anos.
Muito obrigado, Amós Fernando, por se juntar a nós nesta edição. E desde que foi anunciado, na madrugada desta quinta-feira, o acordo tem sido amplamente saudado pelos líderes mundiais, que, na sua maioria, pedem respeito pelo acordado. Raquel Loureiro traz as reações.
O cessar-fogo na Faixa de Gaza está a ser descrito por muitos como um momento histórico. É o caso do presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi, que na sua conta da rede social Facebook destaca que o mundo está a testemunhar o triunfo da vontade de paz sobre a lógica da guerra. Johann Wadepool, ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, descreve também este como um dia histórico.
This is really a historical day, not only for Israel.
Este é realmente um dia histórico, não só para Israel e para o governo de Gaza, mas diria que também para o mundo inteiro. Esta é a primeira fase e espero que seja implementada muito em breve. Agora temos de preparar as próximas fases e, em nome do governo alemão, posso garantir a todos que faremos o que for esperado da nossa parte, especialmente ajuda humanitária.
We will do, especially humanitarian aid.
António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, descreveu o acordo como um avanço desesperadamente necessário, sublinhando que é uma oportunidade para avançar para uma solução de dois Estados.
For Israelis and Palestinians alike, this deal offers a glimmer of...
Este acordo oferece um vislumbre de alívio, tanto para palestinianos como para israelitas. E esse vislumbre deve tornar-se o início do fim desta guerra devastadora. Exorto todos a aproveitar esta oportunidade única para estabelecer um caminho político credível para o futuro, um caminho para acabar com a ocupação, reconhecer o direito à autodeterminação do povo palestiniano e alcançar uma solução de dois Estados, um caminho para uma paz justa e duradoura entre israelitas e palestinianos.
A path to a just and lasting peace between Israelis and Palestinians.
Também a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, saudou o anúncio de Donald Trump e pediu que as partes respeitem integralmente o acordado para que o sofrimento acabe. Na mesma linha, o governo cabo-verdiano considerou o acordo como um passo necessário para a paz no Médio Oriente e congratulou os Estados Unidos, o Egito e o Qatar pelos esforços de mediação. O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, fala de um profundo momento de alívio para o mundo.
Este acordo deve agora ser implementado na íntegra, sem demora, e ser acompanhado pelo levantamento imediato de todas as restrições à ajuda humanitária vital para Gaza.
Já a Amnistia Internacional entende que o plano apresentado por Donald Trump é insuficiente porque não exige justiça para as vítimas de crimes atrozes nem a responsabilização dos perpetradores. Em comunicado, a secretária-geral da Organização de Defesa dos Direitos Humanos, Agnès Callamard, defende que o acordo devia incluir medidas concretas para acabar com o sistema de apartheid. Em Gaza, o cessar-fogo foi recebido com algum alívio, mas também desconfiança. Deslocados e habitantes voltam agora a ter esperança de poder regressar às suas zonas de origem. Já em Israel, milhares de pessoas, entre as quais as famílias dos reféns, reuniram-se na Praça dos Reféns, em Tel Aviv, para celebrar o acordo anunciado. Raquel Loureiro, DW.
DW. Notícias.
O Hamas rejeita o Comitê de Paz proposto por Donald Trump para supervisionar a transição na Faixa de Gaza. O dirigente Osama Hamdan afirmou que nenhum palestiniano poderia aceitar essa autoridade, mesmo após o acordo de cessar-fogo hoje assinado com Israel no Egito. Enquanto isso, Trump celebra acordo em Gaza e aponta para fim da guerra na Ucrânia.
DW. Espaço do ouvinte.
Concorda que um agente da polícia não deve ter tatuagens em partes visíveis do corpo? Esta pergunta colocamos no Facebook. A Divórcio Madima diz que há leis que beneficiam os agentes, como a tabela de remuneração, que estão há mais de 10 anos por aprovar. António Nhaga Armando, remover uma tatuagem não é difícil, mas um agente deve ser exemplar e merecer a confiança da população. Recebemos ainda mais comentários no nosso Facebook. A todos, muito obrigado. Notícias em dw.com/português. Em nome de toda a equipa, boa noite e até amanhã.